Um passeio no parque. Em um belo início de tarde de primavera, Denise passeava com seu cão da raça Mastim Tibetano, com pedigree desde a oitava geração. Os agradáveis 12 graus daquela calma manhã combinavam bem com o suave trânsito de carros que voavam a baixa altitude ou simplesmente movimentam-se pelas limpíssimas ruas da cidade, algumas vezes sem ninguém a bordo ou com apenas um passageiro. Orientados por um simples, porém eficiente sistema de sinalização ou pela internet, os veículos deixaram de precisar de motorista há várias décadas. E agora os passageiros tinham total conforto e segurança para se movimentarem pelas ruas e avenidas das pequenas cidades do mundo. Nenhuma cidade tinha mais do que 70 mil habitantes. Denise tinha acabado de aterrissar o seu carro no parque da cidade, onde plantas ocidentais como a sakura japonesa misturam-se com outras americanas como a maple canadense ou a cedro do Líbano, ou ainda uma singela bananeira grega ou indiana. Era o ano de 2135 e a população mundial reduzira-se a pouco mais de 800 milhões de habitantes. A vida tinha ficado mais fácil para todos. A última guerra aconteceu no longínquo ano de 2042, quando as duas últimas superpotências quase se dizimaram, levando consequências trágicas à população mundial. Depois disso, todos os países do mundo, sem exceção, reuniram-se na pequena cidade de West Coast, na Nova Zelândia, para assinar um acordo de paz e, pela primeira vez na história da humanidade, uma reunião daquele tipo conseguiu superar todas as expectativas. Não apenas foi assinado um tratado de paz, como também, por proposta de um dos menores países daquela época, foi criado um órgão com jurisdição internacional com poderes administrativos sobre todas as nações e adotaria uma lei mundial, ou seja, uma lei a qual todos os países do mundo estariam submetidos, que foi a Lei do Filho Único. A partir daquela data, nenhum casal poderia ter mais de um filho, sob nenhuma circunstância. Todos os países, em nome da paz mundial e para evitar o crescimento descontrolado da população do planeta, que naquele ano, superando todas as expectativas dos cientistas, já tinha ultrapassado a casa dos 10 bilhões de habitantes, decidiu tomar essa decisão como forma de evitar o colapso de água e alimentos na Terra, o que certamente ocasionaria mais guerras, fomes, doenças e destruição. Foi a decisão mais acertada da história da humanidade. Os países passaram a incentivar o casamento com pessoas do mesmo sexo como forma de evitar a procriação, proibindo terminantemente qualquer forma de inseminação artificial para evitar acidentes como o nascimento de gêmeos. Na verdade, a única possibilidade que permitia que um casal tivesse mais de um filho, desde que o processo de gestação tivesse sido absolutamente natural. Se um casal não podia ter filhos, então não teria filhos. Essa era a face dura do projeto, mas os resultados hoje podiam ser vistos facilmente em qualquer parte do planeta. As riquezas foram distribuídas de forma equânime. Há mais de 50 anos não acontecia a extinção de qualquer animal ou planta. Todas as doenças estavam sob total controle da medicina. E a expectativa média de vida dos habitantes era de 123 anos. Não havia desemprego, déficit de moradias, ditadores em pequenos países, ódios por causas racistas ou religiosas, ou seja, a humanidade vivia uma época próspera e feliz. Denise já tinha terminado o seu dia de trabalho. Sua jornada ia das 9 horas da manhã ao meio-dia. A sua filha, Scarlett, ficava na escola das 9 horas até as 18 horas e depois voltaria para casa em seu carro guiado pelo sistema de controle da cidade. O marido, Henry, se reuniria a ela em alguns minutos e continuaria o seu singelo passeio observando os jardins suntuosos daquele belo parque. Pararam para almoçar em um pequeno restaurante que servia pescados e saladas naturais e tomaram um bom vinho produzido ali mesmo, na sua cidade. Afinal, todas as formas de tecnologia eram compartilhadas, inclusive aquelas relacionadas à agricultura. O analisador de saúde Henry vibrou. O homem olhou e leu a mensagem que indicava uma pequena alteração no seu nível de audição. Sintoma comum em uma pessoa de 95 anos. Informava-lhe os medicamentos que deveria tomar e os procedimentos que deveria adotar para evitar a progressão dos sintomas. Informava-o também que o sistema iria intensificar o monitoramento de sua audição e, em caso de qualquer indício de agravamento ou em caso de não haver reversão em 15 dias, uma consulta já estava marcada para as 15 horas ou, em caso de impossibilidade de seu comparecimento nesse horário, que ele informasse quando estaria disponível. Henry abraçou a sua Denise e ambos continuaram seu passeio pelo parque. Quando chegasse em casa, os medicamentos já estariam lá e então começaria o seu tratamento calmamente.